programa Sua Saúde.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é o terror de milhares de pessoas, né? Principalmente mulheres, que é a celulite. A gente vai falar sobre ele, vai falar como a alimentação influencia nesse fator. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o nutricionista Alisson Davi Silva e a bioesteta Nathalie Chiari. Ah, hoje ela não está com Chiari ali no nome, só porque eu decorei Chiari no nome dela. Ambos professores aqui da Uninter, da Escola de Saúde. Sejam muito bem-vindos, professores.
Obrigado, Bárbara.
Muito bem. Lembrando que você que está acompanhando, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente, que a gente manda aqui para os nossos professores e a gente responde na hora, ok? E para começar, então, eu acho que seria interessante, professores, a gente fazer uma definiçãozinha básica, né? Vamos falar assim, o que, que seria isso da celulite e por que, que isso acontece? Por que, que a gente fica com ela no corpo?
Nath, pode ficar à vontade.
Vamos lá, né? Falar do grande fantasma aí da mulherada, a famosa celulite, né? Que acomete a grande maioria, tá? E aí acho que a gente começa de um ponto de partida que eu não conheço ninguém que não tenha celulite. Mesmo, tá? Então, assim, a celulite, ela é uma... Ela não, não... O nome dela, né? O nome técnico, vamos dizer assim, nome científico, é lipodistrofia ginoide, né? Que teve aí um nome popularmente conhecido como celulite. Esse termo celulite, ele quer dizer uma inflamação celular, mas não necessariamente a gente pode considerar a celulite que dá no bumbum, nas coxas, barrigas, braços, enfim, como uma inflamação. Então, a gente tem ali, né, camadas da pele, a gente tem as camadas da pele, a gente tem a camada onde a gente tem células de gordura, né, os adipócitos, e a gente tem embaixo os músculos, né, a camada ali de fibras musculares. Quando a gente tem celulite, a gente tem um problema exatamente nessa região onde estão os adipócitos, as células de gordura. Então, esse aspecto, né, a celulite, que é esse aspecto casca de laranja, ou parece um tecidinho ali, né, um acolchoado, enfim, nada mais é do que essas células de gordura que, por algum motivo, né, aí a gente vai até especificar mais, e como isso tem muita relação com a alimentação, então a gente pode ter as células de gordura realmente aumentadas, né, por uma ingesta de muitos carboidratos, muita gordura, no que essas células de gordura aumentam, elas começam a comprimir literalmente tudo que está ali naquela região. Então a gente começa a ter um acúmulo de líquidos, a gente, no que essas células se expandem, né, porque elas aumentaram de tamanho, a gente tem fibras de colágeno, vamos assim dizer, que é o que seguram. Eu vou falar em termos, gente, mas não é bem assim, tá? É que se eu começar a falar termos muito difíceis, ninguém vai entender. Mas a gente tem fibras que justamente ligam a pele ao músculo, né? É o que segura tudo. Quando a gente tem esse aumento da célula de gordura, essa fibra, ela não é um elástico, né? Essas fibras, elas vão até um tanto e elas ficam rígidas. E a gente tem várias dessas. Então, esse aspecto, assim, é justamente isso. Essa fibra que esticou, mas ela vai até um tanto. E o buraquinho é justamente onde a gente tem essa fibra. Então, isso comprime, a gente tem acúmulo de líquidos, isso pode causar dor, né? A gente tem tipos de celulite diferente, que é a inflamatória e a nodular. Então, a nodular é aquela que, além do aspecto, a gente aperta, a gente sente bolinhas, né? Então, a gente tem, assim, um comprometimento, a gente tem ali uma deficiência dessa camada de pele, literalmente. E aí, vocês podem se perguntar, assim, ah, mas só engordar que dá celulite, só pessoas sobrepesos, gordinhos têm celulite? Não. A celulite, ela não tem uma causa, assim, específica, bem explicada, mas o que a gente tem é que alguns fatores contribuem para o aparecimento ou não. A gente observa que as mulheres são mais acometidas, né, pela lipodistrofia ginoide, celulite, e a gente observa a celulite onde as mulheres, por conta de hormônios, né, ou especificamente estrogênio, onde a mulher tende a acumular gordura, que é onde? Bumbum, quadril, coxas, né, o corpinho violão natural das mulheres, e é nessas regiões que a gente tem acúmulo de gordura, consequentemente, onde a gente tem celulite. Quando eu falo que isso não tem relação com o peso, é porque pessoas magras também têm celulite, né? Então, assim, o que, que seria uma predisposição? A própria genética, hábitos de vida, gente. Nossa, sim, ó, estrelinha pisca-pisca, hábitos de vida, sim, interferem muito, qualidade de alimentação, sedentarismo, uso de anticoncepcional, fumar, né, muita bebida alcoólica, exercício, então a gente tem aí várias coisas que contribuem muito para aquela predisposição que a pessoa já tem, mas como eu falei, gente, é muito difícil alguém não ter celulite, tá? Porque todos nós temos camada de gordura ali, que é a gordura subcutânea, não é aquela gordura visceral, né? Aquela gordura que está atrás da parede muscular, vamos dizer assim. São gordura subcutânea, a tal da gordura localizada. Então, mais ou menos, seria isso a celulite.
Muito bem lembrado isso que a professora Nathalie falou, de que é muito difícil quem não tem celulite, então não acredite naquelas fotos que você vê na internet, tá bom? Daquelas pernas e pele perfeitas. Gente, isso não existe, não fique se culpando, ok? Por causa disso daí. Agora, perguntar para o Alisson, então, né, que é o nosso nutricionista. Alisson, fala para a gente, o que que a alimentação tem a ver com a celulite? No que ela impacta?
Então, como a Nath colocou muito bem, né, a celulite vai acometer, com certeza, mais as mulheres, e ela colocou ali muito bem, por conta realmente de uma composição corporal da mulher, primeiramente. Então, a mulher já tende a engordar mais nesses pontos, né, na coxa, no bumbum, então acaba que ali também vai ter mais essa questão de celulite. Então, isso, e também, né, eu até posso falar que conheço mulheres que não têm celulite, mas são aquelas que vão fazer uma competição, por exemplo, de fisiculturismo, porque aí ela não tem nem gordura, né? Daí não tem nem quase como ter celulite. E também acaba acometendo, tem homens que têm celulite e é normal, por conta, às vezes, genética, as questões, né, de hábitos de vida realmente, mas acomete a maior parte das mulheres. E a nutrição, aonde que entra nisso, né? Qual que é a função? Então, querendo ou não, a alimentação vai influenciar diretamente nesse acúmulo de gordura. Então, se a pessoa já tem, naquele hábito de vida que a Nath colocou ali, uma alimentação desregrada, ou seja, ela está consumindo muito alimento industrializado, muita fritura, muito açúcar, doce, então a mulher também já tem mais esse hábito de consumir um pouco mais de doce, né? Tem um paladar mais para o doce, e daí tem toda aquela questão hormonal, né? A fase ali da TPM e tudo mais, a mulher necessita comer um chocolate, alguma coisa assim, né? Isso tudo acaba influenciando, e o hormônio também vai influenciar nessa celulite, né? Claro que a gente sabe, vamos dizer assim, né? Não tem como você... vou zerar tanto aqui que não vou ter nenhuma celulite. Daí já é um caso que daí a pessoa tem que ser muito bem regrada, mas melhorar o aspecto, e até depois com certeza a Nath vai colocar essa questão da estética, né? Mas com a alimentação dá para você melhorar, então, não, e também já vou deixar bem claro que não é uma coisa assim que eu até vou falar de alguns alimentos que podem ajudar, mas não tem um que esse é o milagroso aqui, a gente vai todo mundo consumir isso aqui, ninguém mais vai ter celulite, né? Mas é um passo a passo que ao longo vai melhorando, então se você diminui a ingestão dessas, você consome muita fritura, muito doce, né? Salvo essas exceções aí desses períodos, já começa a melhorar. Então, essa alimentação balanceada já vai ajudar, né? Então, você preferir comer alimentos mais ricos, digamos assim, na questão proteica, os carboidratos não tão refinados, preferir os integrais, ou seja, né, o que você precisa para realmente perder peso, digamos assim. Isso vai fazer com que as suas células adipostas vão diminuindo e essa, como a Prof. Nath colocou ali, vai melhorando o aspecto dessas células e melhora, em consequência, a celulite. Também tem outro fator aqui. A gente não perde peso, né, onde a gente quer. Né? Eu sempre falo, seria mágico, né? Se eu falasse, quero perder peso só na minha barriga, né? Mas não é.
Quero perder só os braços. Não vai
só
dar,
os braços, né? só aqui, eu só quero perder essa dobrinha. Não é. O corpo é muito, né, ruim com a gente. Então, a gente vai perder em tudo. E normalmente, Essas regiões, barriga, coxa e glúteos, são as últimas regiões que a gente perde. Então, ali vai ter realmente um acúmulo maior, vai demorar mais tempo para perder. Então, não pode desanimar e falar assim: ah, quer saber? Eu não vou mais, vou voltar a consumir fritura, vou comer industrializado e pronto, né? Não, a gente tem que ir no saudável e por um longo tempo, que aí sim vai melhorando. E claro, né, tem os procedimentos estéticos ali, que a Nath vai falar, que também ajudam a potencializar essa questão da alimentação. Então, claro, eu sempre falo, né, a nutrição, como todas as áreas da saúde, é um conjunto, né, um combo. Um vai dependendo do outro para melhorar. Não tem um só que é mágico, mas todos em conjunto ajudam a melhorar esse aspecto, né?
É verdade.
Ali, só aproveita e toca. Opa, perdão, pode falar,
Não,
Nath.
pode falar.
Não, eu só ia falar pedir para o Alisson então, aproveitar e já ir nesse embalo, falar mais um pouquinho então dos alimentos que a gente pode consumir, que eles seriam, digamos, benéficos, né? Auxiliam nisso da prevenção e do tratamento da celulite.
Então, né, nós temos ali, isso já é para, digamos, quase todas as dietas que vão melhorar não somente a celulite, mas a vida em si, né? Você ter um envelhecimento melhor, vai ser o que tem vitaminas e minerais. Então, tem alguns que são mais específicos, então, por exemplo, a vitamina A, a E, a C, a D, o ácido fólico, melhoram essa questão, né? Que são mais anti-inflamatórias por conta da celulite. Também tem a questão da gordura. Então, preferir realmente as gorduras que são boas, que nós dissemos, né? Ou seja, o ômega 3, os óleos em geral, então, um azeite de oliva, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, são boas gorduras, claro que não em excesso, mas é preferível você consumir ela do que, por exemplo, uma gordura da carne ou a própria banha de porco, né? Então, essas gorduras vão melhorar essa questão inflamatória e vão ajudar também a reduzir essa questão das gorduras, né? Mas também é moderadamente, não é lá, vamos consumir, né? Agora só por isso eu vou exagerar, vou comer um monte de azeite de oliva. De tudo que é demais acaba fazendo mal. Tem um composto também que eu acho sempre legal de usar, que é a castanha da Índia, que ela acaba melhorando a circulação, né? Porque a gente sabe ali que também nesse tecido a circulação é um pouco piorada, né? A vascularização. Então a castanha da Índia ajuda a melhorar realmente essa circulação. E também, né, ela vai agir nesse sistema venoso, melhorando o tônico circulatório, diminuindo essa permeabilidade e fragilidade, certo? Então, também não é a fórmula mágica, não é qualquer um que pode consumir. Você tem que ir com o médico, com o profissional, ver se você pode tomar, porque dependendo, se a pessoa tem algum problema, não pode tomar, certo? Então, também não é uma fórmula mágica. Um que eu também gosto muito de utilizar em consulta é a aveia. Por conta dela ser um cereal integral, ela acaba reduzindo os níveis de colesterol total e do LDL, que são tipo de gorduras que ficam circulando no sangue, onde que vai acumular essa gordura, né? Se você tiver em excesso, vai acumular na veia, mas normalmente começa a se acumular nos adipócitos, né? Nesse tecido da gordura. Então ela ajuda realmente a controlar o colesterol e faz essa absorção da gordura, mas também de volta, né? Não vou comer agora aveia, 1 quilo de aveia por dia que eu vou melhorar, é que eu não vou ter a celulite. Não, é moderadamente por um longo período que isso vai ajudar a melhorar esse aspecto da celulite. Então não tem nenhum mágico, mas assim, alguns são importantes inserir na sua alimentação para você ir melhorando a longo prazo.
Tem uma dúvida agora que me bateu, Alisson, em uma pesquisa que eu estava fazendo antes da gente começar o programa dessa questão dos alimentos e tudo isso. A cafeína, o café, chás como chá verde, eles que aumentam, né, ajudam a acelerar o metabolismo, eles podem ser considerados benéficos também para isso?
É que ele vai acabar ajudando assim na aceleração do metabolismo, né? Então vai ter uma queima de gordura um pouco mais acelerada. Mas, assim, se a gente for botar custo-benefício, não equivale tanto se você tiver uma alimentação irregular. Então, se você consome muita gordura, né, consome muito ultraprocessado, rico em açúcar, não vai ser a cafeína que vai melhorar isso, né? Ela vai só acelerar também teu metabolismo, mas se você consome, digamos que ela vai queimar 200 quilocalorias, mas se você está consumindo 400, 500 a mais, vai continuar acumulando. Então, não vai adiantar, né? Não vai ser o mágico ali que vai funcionar. E a centelha, eu acredito que ela é por conta da retenção hídrica. Então, tem alguns também que ajudam a melhorar essa retenção. E aí também tem a questão disso para celulite. Então, ela funciona mais nessa parte, né? Para você melhorar essa retenção. E daí também, o alimento ultraprocessado vai ser rico em sódio, que absorve mais água e a gente fica mais retido. E até eu estava pensando, acho que todo programa que eu venho com a Bárbara, eu falo de consumo de água. Água é sempre um remédio, um santo remédio, né? A gente que é professor,
não é,
né?
Da celulite.
É, a gente que é professor, a gente tem o hábito de tomar, eu tomo acho que uns 3 litros de água, de tanto que a gente fala e vai. Então, a água funciona praticamente para tudo, né? É para celulite, é para emagrecer, ela faz bem. E realmente, nessa parte da retenção, né? Não é só o chá que você tem que ficar tomando, a centelha, né? Mas em si, você tomar água em geral já melhora o aspecto da pele, né? Então, às vezes o básico, né, funciona melhor do que você ficar querendo ingerir outros produtos, né, do que fazer o básico primeiro. Esses outros produtos são a cereja do bolo, digamos assim, né? Enquanto se não fizer o básico bem feito, não tem como evoluir.
Na verdade, essas ferramentas que a gente tem, as chás, alguns compostos, alguns cremes, inclusive procedimentos estéticos, eles são ferramentas que eles te ajudam um pouco, te ajudam, mas se você não fizer o básico, ou é um efeito que não é duradouro, ou ele não vai acontecer, dependendo dos seus outros exageros, né? Ou pode ser um tiro no pé, literalmente. Quando a gente fala em celulite, essa questão da retenção de líquido, ela é muito presente. Geralmente, quem tem celulite é alguém que geralmente tem bastante retenção de líquido, né? Que tem, aperta assim, chega a fazer um branquinho ali na hora, né? Que aperta e demora para essa circulação voltar. Esse é um indicativo que existe uma microcirculação prejudicada, vamos dizer assim, uma retenção de líquido. Aí você vai lá e consome uma cafeína, um chá verde, um hibisco, uma cavalinha, todos esses que têm um efeito diurético. E você não toma a quantidade indicada de água, você dá um tiro no pé. Porque é como se você chegasse a desidratar se você não toma a quantidade de água correta. Então, quando a gente fala em celulite, eu diria que mais do que pagar caro em procedimento e se encher de chá e de creme, de nutracêuticos e dermocosméticos, é tomar muita água, reduzir sódio, alimentação equilibrada, atividade física, precisa mexer as perninhas, precisa ajudar as
pessoas. Deixei claro que eu não gosto.
Sim, olha, eu sei assim, que a gente tem uma ideia, assim, principalmente quando a gente fala em estética, eu sei porque eu trabalho com isso e porque eu também sou consumidora dos serviços de estética. A gente pensa que isso vai, de alguma forma, substituir algumas coisas que eu deveria fazer e vai me trazer um efeito rápido, duradouro e milagroso. Sinto informar. Não existe. Não existe. Não só a celulite, mas outros procedimentos estéticos. A gente faz procedimento, a gente faz algumas coisas e a gente sim tem um resultado, mas ele nunca vai. Se você não faz o beabá, se você não faz o básico, que é a alma do negócio, ou teu resultado não vai chegar nem a 50% do que ele poderia ser, ou um resultado que era para durar um ano vai durar muito menos, vai durar meses, porque é algo matemático, vamos dizer assim, igual emagrecimento. Eu fui lá, fiz uma dieta, uma reeducação alimentar. Reeducação não, porque reeducação a gente aprende a comer, né? Dietas radicais. Não, fui lá e emagreci 20 quilos em 3 meses. Nossa, uau, maravilha. Aí eu emagreci os 20 quilos e relaxei e não tive essa reeducação alimentar e não reavaliei os meus hábitos de alimentação e de atividade física. O que, que vai acontecer? Eu vou engordar de novo, gente. Não tem, é matemático, sabe? Então, celulite não é diferente. Eu vou fazer um procedimento, eu vou tomar um chazinho, eu vou melhorar. Vai melhorar? Com certeza vai. Mas assim, por quanto tempo? Porque depois eu vou voltar a comer comida ultraprocessada, vou continuar consumindo muito sódio, não tomando água, não mexendo as minhas perninhas. E aqui, gente, quando eu falo de celulite, você não precisa ir lá e fazer uma maratona, tá? Caminhadas, aeróbicos, mexer as perninhas literalmente, bicicleta, esse tipo de coisa, para quê? Estimular a circulação, reduzir retenção de líquido. Mas tudo é um combo. É um combo, precisa ter esses cuidados básicos, porque senão a gente não tem. E celulite, a gente não pode considerar algo como calvície, algo como melasma. Pessoas que têm predisposição a isso, elas têm, o corpo delas responde de forma mais sensível a isso. Então, às vezes, eu tenho bastante tendência a ter celulite, mas a Bárbara não. A Bárbara até tem, mas tem menos. Então, eu sou uma pessoa que vou ter que cuidar para o resto da minha vida. Essa é a grande verdade. Assim como quem tem mancha. Tem pessoas que têm mais predisposição a manchas, outras menos. Tem que cuidar para o resto da vida. Então, assim, é não só, já que às vezes a gente, infelizmente, põe a estética acima da saúde, isso é errado, gente, tá? Eu trabalho com estética e eu posso falar para vocês com conhecimento de causa. É o caminho inverso. É que o efeito estético se dê por sinal de boa saúde e não o contrário. O contrário não se sustenta, né? Então, assim, é eu cuidar da minha saúde, eu tomar a água certinho, é eu comer direito, eu dormir bem, não fumar, não me entupir de remédio, né? Hipocondríaco, todas essas coisas pioram realmente, né, a celulite. Então é cuidar. Se eu tenho predisposição e cuidar esse ano e não ter celulite, não cuidar ano que vem eu vou ter celulite de volta. É fato.
Muito bem, eu gostaria de mandar um boa tarde aqui para a Ilda Ramos. Ela está acompanhando o programa com a gente. Ela diz que está gostando muito do assunto, que chegou na hora certa, porque estava precisando e muito saber coisas sobre isso. Mas então, Nathalie, continuando a sua fala do que você está falando de procedimentos estéticos. Queria que você falasse então um pouquinho para a gente quais que existem e até uma curiosidade também, assim, se eles são para todos, quando que eu devo procurar um procedimento estético, como que funciona tudo isso?
Ótima pergunta. Gente, a celulite, a lipodistrofia ginoide, ela não é uma patologia que vai te causar um dano à sua saúde. Tipo, você pode morrer por causa disso. Não. O problema da celulite é, sim, lógico, salvo casos onde a gente tem um grau de celulite muito elevado, onde a paciente sente dor na região, porque às vezes essas células aumentam e comprimem nervinhos que estão ali, né? Nesses casos onde existe essa dor, é um caso à parte. Mas, de maneira geral, a celulite é uma disfunção estética. Ela incomoda nesse âmbito da estética, né? Então, quando devo procurar? Quando isso realmente for algo desagradável para você, né? Tem pessoa, eu poderia falar aqui para você: ah, você tem celulite, você precisa tratar. Não necessariamente, na verdade, né? É algo que vai muito da pessoa. Se você sente desconforto, se isso de alguma forma afeta a sua autoestima ou não, né? Porque realmente há pessoas e pessoas, e isso é muito pessoal. Então, assim, a gente tem os dois tipos de celulite, a inflamatória e a nodular, e a gente pode ter a mista, né? A gente pode ter a presença das duas, e a gente tem em graus de severidade, vamos dizer assim, a celulite. Então, a gente tem desde graus leves, que a celulite só aperta, por exemplo, se aperta a pele, assim, faz a preguinha, ou às vezes em algum movimento que se faz, compressão da pele, até graus assim de a pessoa estar tá em repouso e a celulite é bem visível, né? Então, a gente tem vários procedimentos disponíveis hoje na estética, e agora eu vou falar da parte de procedimentos, mas vamos considerar que a pessoa faz todo o beabá certinho, tá, gente? Vamos considerar que a Nathalie toma água, que ela come bem bonitinho, né? Alimentação balanceada, equilibrada. Então, todos os procedimentos não servem para todo mundo, assim como tudo no mundo da estética. Não existe aquele procedimento coringa que dá para todo mundo fazer. Não existe. Então precisa avaliar sim por um profissional devidamente habilitado, qualificado, né, que tem experiência nisso e principalmente, né, fica a dica aqui do profissional que saiba diferenciar se a sua celulite que grau que ela é, se ela é mista, se ela é só inflamatória, se ela é nodular, porque dependendo do procedimento, se eu não souber fazer esse diagnóstico, eu pioro sua celulite. Porque a gente tem muitos procedimentos estéticos que a intenção é provocar uma inflamação, literalmente. Porque eu faço inflamações controladas e a mágica, eu sempre falo assim para os meus pacientes, a mágica da estética acontece porque o corpo é algo muito inteligente, ele faz regeneração dos tecidos, ele faz regeneração celular. E é aí que o efeito estético se dá, em muitos dos procedimentos. Então, se eu vou lá e faço um procedimento que induz uma inflamação numa celulite inflamatória, vocês já devem imaginar que eu estou inflamando o inflamado. Né? A conta não fecha. Então, sim, precisa cuidar, precisa ter uma avaliação bem certinha e ter procedimentos adequados. A gente tem desde drenagem linfática, tratamento com injetáveis, a gente tem carboxiterapia, a gente tem aplicação de enzimas, a intradermoterapia para celulite, a gente tem subcisão, que é com uma cânula, né, ou com algum dispositivo, essas fibrosas que ficam segurando a pele que dá o aspecto, a gente vai lá e dá uma rasgadinha nela, né, dá uma soltadinha, isso, tipo, nivela essa pele que estava sendo puxada. A gente tem tratamentos de radiofrequência, ultrassom. Estética é igual o mercado de tecnologia, celular, todo ano a gente tem um novo, né, na estética não é diferente, a gente tem muitos tratamentos inovadores tecnológicos surgindo, mas assim, de maneira geral, gente, os tratamentos para celulite são pensando em reduzir adipócito, fazer com que esse tecido fique sem tantas ondulações, né? Então, é tipo desinflamar o adipócito, reduzir o tamanho dele, a gente melhorar a microcirculação dessa região, uma vez os adipócitos diminuindo, eu não tenho compressão de outros tecidos, então não tenho circulação, microcirculação comprometida. Então, por isso que o bacana, às vezes, é associar protocolo. Então, eu estou lá fazendo acompanhamento com o Alisson, né, cuidando da minha alimentação, eu faço atividade física e eu estou fazendo um ultrassom. O que é bacana? Associar, talvez, uma drenagem linfática, porque a drenagem linfática ela vai drenar, literalmente, o seu corpo, vai ajudar nessa retenção de líquido. Então, o tratamento de celulite, a gente tem a parte local, mas é muito bacana trabalhar a parte sistêmica, pensando que em celulite eu tenho retenção de líquido e o ideal é eu desinchar e emagrecer, literalmente, de forma sistêmica, de maneira geral. E só reforçando, a gente tem muitos tratamentos legais, a gente tem tratamentos de custo-benefício maravilhoso, assim, que começam em R$50 a sessão mesmo, mas precisa ter o básico funcionando ok, para a gente ter resultado, e você precisa fazer o que é indicado para você, igual o tipo de pele. Eu tenho a pele oleosa, não adianta usar produto na minha pele para pele seca, além de eu não resolver o meu problema, eu vou piorar o meu problema. Então, não é diferente com a celulite.
Posso fazer uma pergunta para a Nath?
Pode, claro.
Acho interessante esse negócio, porque também, por exemplo, mas se a pessoa vai lá e faz uma lipoaspiração, né, que tem aquelas de perna, que acho que é lipoescultura até o nome, sim, não é?
Uhum.
E ela vai ter ainda assim a celulite, ou se ela engordar e voltar, vai ter?
Então, depende muito, né? Quando se faz a lipoaspiração, a gente tem a retirada daquela parte de gordura, né? Só que não tira tudo. Ele não tira 100%, nem pode, né? Existe uma margem de segurança que fica. Então, o primeiro efeito logo depois da lipoaspiração é diminuir tudo, inclusive a celulite. Diminui as medidas, diminui o panículo de gordura, que é nada mais do que a prega, né, a camada de gordura, e diminui celulite. Mas, gente, para vocês verem como não existe milagres nesse mundo estético, até a lipoaspiração, ela não dura muito se você não para de comer errado. Não tem, né? Se você não cuidar da alimentação, você vai engordar e você vai ter aumento de gordura localizada de novo. Então, no caso da lipoaspiração, sim, a gente tem uma redução da celulite, né? Mas aí também entra uma outra questão, que até foi bom você falar isso. Às vezes o aspecto da pele, às vezes a disfunção estética, ela não é só culpa da celulite. A gente tem outro grande vilão que se chama flacidez. O danada da flacidez. Então, às vezes, a gente tem um aspecto da pele ali desagradável, vamos dizer assim, não sei se seria essa palavra, porque a gente tem a flacidez junto. E daí, no caso da flacidez, a lipoaspiração não resolve. Pelo contrário, ela chega a dar uma pioradinha, né? Porque no que você tira a camada de gordura, que era o que mantinha a pele estendida, ela vai murchar e vai ter mais flacidez. Então, às vezes, o aspecto da pele não é só da celulite. Às vezes, a gente tem flacidez junto. E o pessoal sabe do que eu estou falando, que flacidez é terrível.
Nathalie, deixa eu aproveitar também, o Alisson perguntou isso, eu fiquei com uma dúvida, quanto a esses cremes que a gente vê que vende muito por aí, né? Tipo em farmácia, em catálogo, né? Até alguns que vêm com umas pontinhas, com umas bolinhas, essas coisas assim. Esses cremes, eles realmente, eles dão algum resultado? Vale a pena investir nisso?
Gente, creme, assim como tomar colágeno, né? Até vamos entrar numa outra parte polêmica. Sozinhos, infelizmente, eles não fazem nada, é só gastar dinheiro e hidratar a pele, vamos dizer assim. Cremes que prometem redução de celulite, sem ter todo esse basicão que a gente está comentando, ativo, eficiente, né? Não vai resolver, sinto informar. O que esses cremes para celulite fazem? Eles nada mais fazem do que ativar a microcirculação. Então, pode ver que são geralmente cremes que esquentam, né, a pele, deixam mais quentinha, deixam vermelhinha. Eu digo esses cremes, gente, que a gente compra na farmácia, não os que se enquadram em dermocosméticos, tá? Não que eles sejam diferentes, mas já vou explicar o que pode ser diferente. Então, eu fui lá, eu, Nathalie, fui na farmácia, comprei num catálogo um creme que dizia lá que era anti-celulite. Porém, eu não tomo água, eu não como direito, eu não faço exercício, como cachorro quente pra caramba, pizza, sanduíche e salgadinho.
Coca-Cola e tudo. Coca-Cola,
fumo, bebo no final de semana. Enfim, eu não me cuido realmente e vou passar um creme ali na minha perna. Até eu falando um caso clínico assim pra vocês, é meio óbvio, não é? É meio óbvio, não tem. E agora vocês já sabem que o problema da celulite é lá na camada de gordura. Então, eu tenho todas as camadas da pele primeiro para que o creme chegue nessa camada aqui. Então, vocês concordam comigo que um creme que você vai comprar na farmácia, no catálogo, ele não dá, ele não vai acontecer isso. Então, ele vai ajudar a hidratação da pele? Vai. Ele vai ativar a microcirculação da região? Vai. Em uma pessoa que já está com o básico ok, que a pessoa se cuida, que a pessoa faz a sua parte, não quer dizer que ele vai resolver a celulite, mas ele já vai dar um efeitinho a mais, né? Então, assim, esses cremes anti-celulite que te prometem que vai reduzir tua celulite só você passando o creme, sinto informar. Não vai dar boa, você só vai gastar dinheiro. A gente tem uma outra modalidade de cosméticos, que são os dermocosméticos. Aí esses dermocosméticos é diferente. A gente tem ativos específicos e a gente tem ativos mais concentrados em formas tipo emulsão, sérum, gel, enfim, a base deles é diferente, é específica. E, inclusive, esse tipo de cosmético, eu não consigo, não sendo um profissional da área, eu não consigo comprar na farmácia, no catálogo. Geralmente, é um tipo de produto bem específico. Ou que o profissional da área manda manipular, ou que compra em laboratórios e empresas especializados nisso. Não quer dizer que esse creme que eu vou comprar lá no consultório da Nathalie vai resolver minha celulite sem eu fazer nada. Não é isso, gente. Acontece que alguns cremes a gente usa, por exemplo, junto nos procedimentos. Então, eu vou fazer uma drenagem linfática, estou em tratamento estético. E daí é utilizado um creme, um dermocosmético desse. Eu vou ter um efeito um pouquinho maior, né? Ou eu vou fazer um ultrassom, vou fazer uma manta térmica, vou fazer algum procedimento estético onde eu tenho uma maior permeabilidade da minha pele para usar esses dermocosméticos em concentração maior. Repito, nenhum dos dois cenários, dos dois casos, só o creme vai resolver, não. O que a gente tem é um pouquinho mais de efeito e resultado quando a gente fala em dermocosméticos, onde a gente tem os ativos mais concentrados e aplicados de forma aonde eu vou conseguir entrar mais, né? Porque agora vocês já sabem por quê, porque é uma camada específica lá que eu tenho que atingir.
Muito bem, ou seja, né, resumindo, no, se a gente não fizer o mínimo que é beber água, se alimentar bem e praticar atividade física, qualquer coisa que você vai fazer, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Não adianta.
E o profissional, gente, né? Eu, como profissional da área, sendo biomédica esteta, vou falar para vocês: o profissional que prometer para vocês algo diferente disso, desculpa, não é real, não é, sabe? É a mesma coisa eu ter mancha e não usar protetor solar. Não dá, não dá mesmo. Então, quando a gente fala em estética, é aquela coisa: é saúde refletindo em estética. O caminho contrário não acontece. Então, você vê que o profissional. A conduta do profissional, quando você chega lá na avaliação e o profissional fala assim: ok, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas você precisa fazer a sua parte. E vou falar para vocês que dos tratamentos estéticos, mesmo, tá, gente? 70, 80% do resultado se dá pelos cuidados que o paciente tem em casa.
É a mesma coisa, né? É a mesma, você falando, eu pensando, é a mesma coisa para alimentação, não é eu, não é você, né, Nath, que vai tirar a celulite da pessoa, é ela mesmo que fazendo o que a gente fala, seguindo uma dieta, seguindo tudo certinho, não caindo nesses contos de, ah, vou comprar esse aqui que é o emagrecedor, o último que saiu, pagar uma fortuna que vai melhorar. É o passo a passo, é a longo prazo. Esses procedimentos estéticos ajudam, né? Mas é assim, a gente falou aqui, é o bem a base, tem que fazer o básico bem feito, e isso aí só vai potencializar o que você já está fazendo. Agora, igual você colocou, não adianta eu fumar, beber e tudo mais, e fazer, comprar um gel redutor, ou até, eu sempre penso no colágeno, né? Porque muitas pessoas vêm, ah, mas se eu tomar colágeno, não é isso que vai te melhorar o aspecto da tua pele ou tua cartilagem de jeito nenhum. É todo um combo em conjunto, aí sim você ingerir. Pode ser que melhore, mas não é um milagre, um só, que vai potencializar todos os outros. Então, não adianta, não tem milagre, né? É a longo prazo mesmo que a gente vai melhorar.
E quando a gente fala a longo prazo, é a gente respeitar também que o corpo tem um tempo para tudo. Então, assim, por exemplo, a gente faz colágeno a cada 21 dias. A gente demora tempos de regeneração celular, regeneração dos tecidos, a gente tem um tempo. E isso não é para ontem. Nada em estética, em nutrição também, nas questões de emagrecimento, de perda de gordura localizada, nem a lipoaspiração. É a curto prazo, que a pessoa fica enorme de inchada primeiro, fica bem feia para depois ficar bonita. Então a gente tem que ser consciente disso. Eu sofro muito disso no consultório. Tá chegando o Natal. Aí lá no dia 20 de dezembro, eu
Um milagre.
preciso. Não, não vai dar.
Ai, ai, professores, realmente a conversa hoje está muito bacana. A gente até passou um pouquinho do nosso tempo, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Tem mais alguma mensagem que vocês queiram passar para quem está acompanhando aqui o episódio de hoje?
Faz o básico, faz o beabá primeiro.
Exatamente. O básico primeiro, depois você vai atrás de algo mais para melhorar.
Isso aí.
Faz o básico que vai dar tudo certo, gente. Muito obrigada, Alisson. Muito obrigada, Nathalie. Muito obrigada a todos que acompanharam. E semana que vem a gente volta com mais uma edição do programa Sua Saúde. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.